Gostaria de ler um versículo para iniciar. Ontem à noite, na reunião de leitura do Evangelho de Mateus, nós lemos no capítulo 26, né? O Senhor é preso, levado diante do sumo sacerdote, e não vamos ler todo esse trecho, porque eu quero só conectar com esses dois versículos, o versículo 63 e 64. E Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhes Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Por essa resposta que o Senhor Jesus deu, o sumo sacerdote o acusa de ter blasfemado e, então, vem a sentença de morte. Ele foi perguntado, mais do que perguntado, ele foi conjurado, em nome do Deus vivo, a dizer se ele era o Cristo ou não. Nada mais, nada menos, pela pessoa do sumo sacerdote. Sumo é aquele que está acima de todos, o principal dos sacerdotes. Ele era o sumo sacerdote. Esse era aquele que no Antigo Testamento, quando nós vemos os livros de Levítico, nos livros de Deuteronômio, que fala, conta sobre quando Moisés instituiu, que Deus deu a ele a lei, ele instituiu então esse sacerdócio, que era segundo a ordem de Arão, ou seja, os descendentes de Levi, dos levitas, da tribo de Levi, tinha esse Arão, e deles então saía a geração daqueles que podiam servir no templo. E um era o sumo sacerdote e os outros sacerdotes com ele, que trabalhavam com ele na casa de Deus, no templo que Deus havia instituído aqui na terra, onde ele habitava num lugar específico, no meio desse templo. Esse sumo sacerdote era o que estava incumbido de levar o sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, e aí então entrar no Santo dos Santos, que é esse lugar central no templo, que era velado, tinha um véu que o cercava, e essa presença, essa entrada na presença de Deus, não era permitida a qualquer homem. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, e não sem sacrifício. Correndo o risco de que, se ele entrasse lá sem sacrifício, ou de própria vontade, ou fora do tempo certo, ele podia morrer. Era essa a instituição desse sacerdócio. E esse sumo sacerdote, então, dita, dá a ordem, chamando de blasfemo, acusando de blasfêmia, de ser morto. E nós, comentando sobre isso, o que o Senhor disse aqui é relacionado a um salmo. É o Salmo 110 que ele está citando aqui, qual nós vamos ler agora. Vamos ao Salmo 110. É um salmo curto, de 7 versículos, eu vou ler todo ele. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá: tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações, enchê-las de cadáveres, ferirá os cabeças de grandes terras. pelo caminho, descedentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. O Senhor à tua direita ferirá os reis. Ele estava fazendo menção a isso quando ele falou: verás o filho do homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens. Ora, nesse mesmo salmo, fala aqui a respeito de uma coisa, no versículo 4, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa frase que o Senhor falou é uma frase que implica em tantas coisas, que se eu fosse ficar aqui falando de tudo que ela implica, certamente uma reunião não daria para fazer isso. Mas aqui o objetivo não é tratar de doutrina, mas falar de uma coisa, dessa obra que o Senhor Jesus veio fazer para nos abrir um caminho, como nós cantamos, à presença de Deus. Como pode o homem chegar à presença de Deus? Através da lei do Antigo Testamento, eu já falei aqui, existia a necessidade de um sacrifício, existia a necessidade de um sumo sacerdote. Tinha um sério problema esse sumo sacerdócio, esse sacerdócio segundo a ordem de Arão. O sério problema que tinha era o problema que todos nós temos. Ninguém aqui vai dizer que não. Todos nós podemos morrer. E aqui morriam. Então o sacerdote um dia ficava velhinho e morria. E outro tinha que tomar o lugar dele. Não era um sacerdote eterno. Ele era um sacerdote temporal. Todo sumo sacerdote teve um tempo de vida ali que ele ficou fazendo esse trabalho. Mas chegava um dia que ele morria e um outro sucessor da mesma família de Arão, descendentes de Arão, tomava o seu lugar. Mas então não era um sacerdócio eterno. Era um sacerdócio temporal. Estava ligado ao tempo que ele era vivo. Porém, aqui, o que é falado é que o Senhor Jesus é segundo não a ordem de Arão, mas a ordem de Melquisedeque. E quem é esse Melquisedeque? E isso que é interessante nós lermos para entendermos o que é a obra de Cristo, como ele se ofereceu a Deus e quem foi o sumo sacerdote que ofereceu a Deus, ele a Deus, para ser aceito por Deus. E quantas vezes ele vai ter que oferecer esses sacrifícios? Vamos no capítulo 7 de Hebreus, então. Esse capítulo 7, ele vai fazer menção de um ocorrido no Antigo Testamento com Abraão. Quando Abraão sai à luta contra 5 reis que haviam invadido lá, ele vence esses 5 reis. E na volta, quando ele está voltando, ele encontra com esse Melquisedeque. Então vamos ler. Capítulo 7 de Hebreus, versículo 1. Esse livro de Hebreus, escrito muito provavelmente pelo apóstolo Paulo, ele está falando a respeito das coisas concernentes a Cristo para judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Então ele relaciona muitas vezes as coisas do Antigo Testamento ou do Velho Concerto com o que agora era dos judeus como cristãos, uma outra coisa, não mais judeus, mas cristãos. Como os gentios também que creram, não eram mais gentios, eram outra coisa, eram cristãos, juntamente com os judeus convertidos que também se tornavam cristãos. Os três classes de pessoas reconhecidas por Deus hoje na terra é gentio, judeu e a igreja. Qualquer gentio ou qualquer judeu que creia no evangelho da sua salvação e é salvo e se torna então um cristão. Um cristão é então um homem convertido a Deus, seja ele gentio ou judeu. Mas os judeus que se converteram, eles tinham tido um antigo contato, diferente dos gentios, com Deus, nos termos que Deus havia estabelecido. E agora ele estava querendo mostrar que esse relacionamento antigo morreu com o judeu que morreu ali na cruz. O cristão, quando crê, ele morreu para o mundo e está vivo para Deus agora. Então, aquilo ali acabou. Ele está falando agora de uma nova coisa. E é aqui que nós vamos ver o que significa esse Melquisedeque. Capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isso é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E, para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse do sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, se não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se à semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude, o poder da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode até salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelo povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Esse capítulo está falando, então, de um sacerdócio levantado não por meio de herança de uma tribo ou de uma família, como era o caso de Arão, da tribo de Levi, mas por juramento. Deus jurou. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente. Ou seja, o Senhor Jesus não tem que passar o seu sacerdócio um dia para outro, porque ele vai ter que ser impedido de continuar. Ele é eterno. Quando ele falou ao sumo sacerdote, mas eu digo, verás o filho do homem assentado à direita de Deus e voltar nas nuvens, que tremenda coisa ele estava falando para esse sumo sacerdote. Ele estava falando, eu estarei assentado à direita de Deus. Ele não precisou falar abertamente, sim, eu sou o Cristo, quando ele foi conjurado. Ele apenas citou as Escrituras. E o sumo sacerdote não quis aceitar o Senhor Jesus como o sumo sacerdote eterno de Deus. Era uma ameaça ao seu sacerdócio, certo? Era uma posição que ele tinha, que ele não queria perder. E estava diante dele um que era maior do que ele. E a prova que era maior que ele é que, como diz aqui, nós lemos, o maior abençoa o menor. O menor paga dízimo para o maior. E quando Abraão é abençoado por Melquisedeque e paga dízimos a Melquisedeque, Arão estava fazendo isso. Por quê? Porque Arão é descendente de Abraão. Como ele diz aqui, ele estava lá. Indiretamente, mostrando que era inferior a esse outro sacerdócio que viria. Porque o sacerdócio da parte de Arão estava ligado à lei, e a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Nenhuma vez. Nenhum homem foi aperfeiçoado pela lei. Mas era necessário que um homem perfeito, juramentado por Deus, viesse a esse mundo e cumprisse um sacrifício. Ele, o sumo sacerdote, não pegou de um animal para oferecer como sacrifício, mas ofereceu-se a si mesmo, a Deus. Aquele homem estava em silêncio diante do sumo sacerdote, porque ele estava fazendo a vontade de Deus e não do sumo sacerdote. Como filho de Deus, o filho perfeito de Deus, Deus mesmo, feito carne, habitando aqui na terra, estava ali diante dele. E o que ele fala? Blasfemou. Rasgou suas vestes e entregou. O que, que devemos fazer? O que, que vocês acham dele? É digno de morte. Então vai morrer. Como comentamos ontem, tudo errado, porque primeiro, como sumo sacerdote, não podia rasgar suas vestes. Segundo, que a lei indicava que aquele que blasfemava tinha que ser morto a pedra, apedrejado, não crucificado. Crucificação era penalidade de romano, os romanos que tinham esse tipo de juízo, por meio de crucificação. Mas eles falam, não, nós não podemos matar ninguém. Entregaram para os romanos fazer o serviço sujo deles. Na realidade, posso dizer isso com certeza, era o serviço sujo do sumo sacerdote que ele estava fazendo. Dissimuladamente, impondo a sua autoridade de sumo sacerdote, fala, é digno de morte. Está aqui, olha, romano, crucifica-o. Mas era necessário que ele morresse. Era necessário que ele se entregasse desse modo, para que hoje nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus, como nós lemos aqui, que é através desse sacerdócio que nós temos acesso à presença de Deus. Quero ler mais uma vez em Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10. Seria interessante também ler o capítulo 8, capítulo 9, que ia falar dos dois concertos, mas é como eu falei, nós não vamos ficar tratando de doutrina aqui, mas da pessoa do Senhor Jesus, apesar de a doutrina estar relacionada com ele, mas o meu objetivo aqui hoje é falar do Evangelho, desse Salvador que nós temos em Cristo Jesus. Versículo 19 de Hebreus 10. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele jurou, tu és sacerdote eterno. É por meio desse sacerdócio que nós temos agora acesso à presença de Deus. Deus não inventou um plano de última hora por causa da queda do homem. Deus não foi tomado de surpresa. Ups, olha o que aconteceu. Não foi assim. Mas, desde a eternidade, já estava nos planos de Deus que viesse Cristo, seu Filho, aqui na Terra e estabelecesse essa posição. Porque não foi só o homem que caiu em toda a criação de Deus. O homem caiu enganado por um que havia caído muito tempo antes, talvez até antes da própria criação do homem. Eu estou falando de Satanás. Porque Satanás, nós vemos nas Escrituras, que foi criado como um anjo, o mais belo dos anjos de Deus, e ele, saindo de sua posição, quis tomar a posição de Deus, quis assentar no lugar onde Deus habitava. E caiu, e juntamente com ele, uma parte desses anjos também caiu, e ele então passou a ser o inimigo, o arqui-inimigo de Deus. E logicamente, quando Deus então, criando os céus e a terra e colocando o homem aqui na terra, Satanás veio e atacou a essa criação de Deus, fazendo com que o homem caísse em pecado, se tornasse culpado diante de Deus. Cristo veio ao mundo para se oferecer como sacrifício pelos nossos pecados, mas também veio ao mundo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso significa dizer, ele veio tratar também do assunto da queda de Satanás, porque isso foi prometido em Gênesis, quando o homem cai e o Senhor começa a dar a sentença para cada uma das partes envolvidas, Satanás, Eva, a mulher, o homem, ele fala, tu lhe ferirás o calcanhar e ele te ferirá a cabeça. Quando ele está falando da condenação da serpente, do diabo. Isso quer dizer, Satanás, julgando que ia destruir finalmente todas as tentativas, por assim dizer, de Deus, de corrigir aquela queda, entra com a morte de Jesus, tentando lhe ferir o calcanhar. Mas aquilo que ele trouxe no mundo, a morte por causa da desobediência do homem, Deus usou para salvar o homem, para tirar o pecado do mundo, trazendo salvação a todos por meio desse sacrifício. Por que Deus teve que enviar o seu filho? Não podia o homem tentar sozinho chegar até ele? Não tem muitas pessoas que dizem que o homem, se for bonzinho, fizer tudo certinho, Deus vai aceitá-lo? Se existisse um só homem, descendente de Adão, na face da terra, que pudesse se salvar por suas obras, não havia necessidade de Cristo ser enviado ao mundo. Por quê? Se o homem pode se salvar, mas não podia. E a prova disso foi a lei que mostrou realmente o que o homem é. Porque a lei dizia, não matarás, e o homem tinha vontade de matar. Não adulterarás, e o homem adulterando. Não cobiçarás, e o homem cobiçando. E assim vai. toda a lei, uma a uma, o homem foi fazendo. Mas Deus, então, envia seu único filho. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais todos nós somos. Muitos querem negar que seja pecador. Não, eu não sou. Eu posso ser. E assim essa história se repete, né? O bêbado fala, eu bebo, mas eu não roubo o banco. O ladrão de banco fala, eu roubo o banco, mas eu não estou roubando todo mundo. Eu estou roubando os caras que têm muito dinheiro, mas eu também não sou de ficar bebendo e ficar nos bares. E assim vai. O adúltero, eu adultero, mas eu não mato ninguém. E assim vai, eu mato, mas também eu não adultero, eu não faço, eu mato quem merece morrer e tal. O homem quer dar todas as desculpas para dizer que ele não é tão culpado assim. Mas a verdade é uma só. A palavra de Deus nos revela. Todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a condição do homem. E Deus, sabendo disso, providencia então um homem perfeito, que em perfeita obediência vai até a cruz para derramar seu sangue precioso para nos comprar. Esse homem perfeito, onde está ele hoje? A palavra nos mostra que ele, após a sua morte, seu corpo foi tirado da cruz, nenhum osso foi quebrado, e ele foi sepultado, um sepulcro novo, ainda não tendo sido usado por ninguém, por medo que os judeus, por medo que os discípulos viessem roubar o corpo e depois dizer que ele ressuscitou, fizeram toda a questão de botar uma pedra bem grande lá e guarda protegendo, mas a maior das pedras do mundo não podiam reter esse homem na sua sepultura. 3 dias depois, ele se ressurge de entre os mortos, aparece aos seus discípulos, aparece a Maria primeiro, Maria Madalena, depois a João e Pedro, depois aos discípulos, e assim aos outros, depois a Tomé, que duvidou e tocou nas suas chagas, foi visto por um tempo aqui na terra, até que ele pediu que se encontrassem com ele lá e os discípulos todos, estando ali, viram ele ser elevado aos céus entre as nuvens e os anjos ao lado falaram, por que vocês estão tão admirados? Do jeito que vocês viram ele subindo, ele voltará. Que é o que ele havia dito diante do sumo sacerdote. Verás o Filho do Homem assentado à direita de Deus e vindo sobre as nuvens. Assentado à direita do poder, diz a palavra, e vindo sobre as nuvens. Essa vinda não é a vinda para buscar os cristãos, não. É a vinda para julgar o mundo, porque ele declarou que vai julgar. E aí entra a grande questão, por que eu preciso ser salvo dos meus pecados? Porque se você não crê no evangelho de sua salvação, você está condenado. Condenado no sentido de que você vai ter que enfrentar o juízo de Deus, porque você não aceitou o juízo que Deus estabeleceu em seu Filho para te salvar dos seus pecados. Deus quer dar ao homem vida e vida eterna. O evangelho anunciado é que Cristo veio ao mundo para morrer pelo pecador. O que você faz com isso? No que você crê? Quer continuar fazendo as suas obras para tentar ver se Deus um dia vai aceitar? Quer viver na incerteza se naquele dia ele vai aceitar ou não? Eu lembro quando eu falava com meu pai, logo que eu me converti, fui criado na igreja, na igreja católica, né? Batizado, crismado, primeira comunhão, TLC, fiz tudo. Mas quando eu ouvi o evangelho da minha salvação e eu me converti, eu preguei com meu pai. Foi a primeira pessoa que fiz questão de pregar. E ele resistia. Ele falava assim, filho, eu não posso dizer que eu vou ser salvo. É muita ousadia da minha parte. Naquele dia, quando eu estiver diante dele, que ele for julgar todo mundo, aí então ele vai ver. Eu, o que ele disser está bom. Falei, pai, não é assim. Ele está dando garantia agora. Nós acabamos de ler aqui no, em Hebreus, que essa, nós temos agora, versículo 22, do capítulo 10 de Hebreus, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Não é que nós temos os nossos pecados purificados. Nós temos os nossos corações purificados da má consciência. É muito mais do que perdão de pecados. Aqueles sacrifícios da segunda ordem de Arão que trazia e tal, ele só tirava o conceito, mas tinha que ser repetido ano a ano. Ele não tirava pecado, ele só fazia memória do pecado, lembrava do pecado. Ah, você cometeu um pecado, ah, tá aqui o sacrifício. Ah, então aí. Mas a consciência continuava culpada. A obra de Cristo, quando ele prega, hoje se prega, Cristo morreu pelos seus pecados, ele está dizendo assim, olha, eu morri por todos os seus pecados, você está livre de condenação, porque eu sofri a condenação no seu lugar. Você pode ter a consciência agora tranquila diante de Deus, que você não vai ser julgado. Você vai estar diante dele, se você crê que Jesus morreu no seu lugar, derramou seu sangue, o seu próprio sangue por você, você vai estar na presença de Deus como filho, não como réu. Réu, o Senhor Jesus já se apresentou diante dele. Levou os nossos pecados diante de Deus e se apresentou como sacrifício. Deus não vai julgar de novo o mesmo pecado. Então, se eu creio no evangelho da minha salvação, já não há mais condenação. Já não há condenação. Então eu não vivo mais em temor de que se naquele dia, e quando chegar aquele dia, como é que vai ser? Aquele conceito aqui, todas as piadinhas disso fala, né? De chegar no céu, está lá Pedro com a chave e vai abrir ou não o céu. Esse conceito não existe. O céu não vai ser aberto por Pedro para nós, não. Porque não é isso que estava sendo falado para Pedro das chaves que ele deu. As chaves eram a abertura do reino dos céus, ou seja, abrindo para os judeus, depois para os samaritanos, para os gentios. Mas os céus estão abertos diante de nós agora. Esse versículo, temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, é ousadia. Hoje nós temos ousadia para chegar na presença de Deus. Qual judeu podia ter essa ousadia? Podia até tentar. Teve um que tentou. Coré levou incenso, quis oferecer incenso na presença de Deus, e pegou e falou, vou fazer isso. E foi fazer. A fúria de Deus logo se manifestou, né? E o chão se abriu e toda a família dele foi devorada, sobrando só alguns ali. Mas, não, ele não podia ter ousadia. Eles tinham medo. Tanto é que quando a lei foi colocada, eles ali embaixo no monte, vendo Moisés, escutando, né, os trovões, os raios, as nuvens escuras, o tempo escuro, tudo. Eles temeram, tremiam, e não queriam nem chegar perto do monte. E como Deus anuncia hoje? Não tem terremoto, não tem escuridão, não tem raio, não tem voz gritando e aquele medo. Não, Deus está falando com amor. Meu filho foi entregue por você. Creia, aceite Jesus como seu Salvador. Só isso. E eu posso chamar Deus de Pai. Eu posso chegar a Deus em qualquer lugar onde eu estou. No carro, dirigindo, em casa, no quarto fechado, me ajoelhar e falar, Pai, você está na presença dEle. Você está no lugar mais santo, porque o véu foi rasgado. Foi aberto o nosso caminho de livre acesso à presença de Deus. Por quê? Porque o pecado já foi tratado. Porque antes, sem me converter, eu não tenho acesso à presença de Deus. Se eu chegasse na presença de Deus com meus pecados, eu era consumido. O poder de Deus consome o pecado. Eu não teria chances de sobreviver na presença de Deus. Eu seria condenado. Porém, agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é Romanos 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e não em Adão. Você pode estar em Adão ou em Cristo. Em Adão todos nós nascemos, né? Quando Adão estava pecando lá, assim como eu expliquei aqui que Arão estava em Abraão dando os dízimos, porque como é descendente, ali em Abraão estava a semente de toda aquela geração. Assim também, quando Adão estava lá no Éden, desobedecendo a Deus, todos nós estávamos nele, porque dele somos origem, somos descendentes dele. Ele desobedeceu. Agora vem o Filho de Deus, em perfeita obediência, em perfeição, sem pecado. O pecado não tem nenhuma relação com Jesus Cristo aqui no mundo. Mas ele se fez pecado por nós, em perfeita obediência a Deus, ganhou a vida. Para que você agora, crendo nessa obra, tenha já o perdão dos seus pecados, já não está mais em Adão, agora você está em Cristo Jesus. Por isso que quando nós lemos no Novo Testamento, várias vezes você vê essa expressão, nós em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus, a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, é em Cristo agora. Se você crê em Jesus como seu Salvador, você já não está mais nos seus pecados. Você está agora perdoado e com Deus. A sua vida agora está em Cristo. E onde está Cristo? Nos céus, assentado à direita de Deus, como ele falou. Verás o Filho do Homem assentado nos céus. Nós vemos isso. Nós vemos isso. Nós veremos ele vindo nos buscar, o que não é o que ele prometeu, o que ele falou para o sumo sacerdote ali, mas depois desse arrebatamento, ele virá ao mundo, para o mundo todo ver. Ele virá em poder e destruirá com o sopro da sua boca, diz a palavra, ao iníquo e com a força, o resplendor da sua glória vai consumir todos os seus inimigos. Ele não vai aqui voltar a esse mundo para usar de benevolência com os que rejeitam ainda esse evangelho da graça. Porque esse evangelho que eu estou pregando aqui é chamado evangelho da graça de Deus. Por que da graça? Porque ele não está pedindo de nós absolutamente nada, senão que creiamos na sua obra. Que andemos no caminho da presença de Deus, que é o caminho que Cristo abriu para nós. Nós não precisamos abrir caminho nenhum. Nós não conseguimos abrir caminho nenhum na presença de Deus. Então, fica aqui o convite essa noite. Se alguém nunca tinha ouvido esse evangelho da sua salvação, que é Deus agindo. Como nós cantamos, vou ler de novo o versículo e fala. Foi ato espontâneo da parte de Deus, seu Filho, enviar-nos da glória dos céus e por sua morte o campo aplanar, a fim de tal graça poder operar. Deus pode agir em graça conosco porque Cristo pagou a nossa dívida. E se creio nesse evangelho, o que me espera é vida eterna. A morte desse corpo pode vir, mas eu já estou com ele para sempre, porque a minha vida está lá, escondida com Cristo em Deus. Para encerrar, eu só gostaria de ler então esse versículo que eu citei agora, que é em Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Isso é quando Ele vier em glória, nós estaremos com Ele, sendo manifestados a esse mundo. Nós estaremos participando disso, não como réus, mas como filhos vindo para reinar com Ele. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra e que possa esse evangelho ser anunciado todo dia, até o momento em que a porta se fechará. Vai o fechar um dia. Esse evangelho não vai ser o evangelho que vai ser pregado eternamente, para sempre, não. Há um período que Deus estipulou. Há um período que Deus estipulou em que isso vai cessar. Essa porta aberta vai se fechar. E aí, o que resta? Desespero. Porque não tem caminho de volta, não tem segunda chance. E depois da morte, se não creu, o que espera é juízo. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso, o quê? Enfrentar Deus e ver se pode convencer Ele de que pode entrar no céu? Não. O que a palavra nos diz é: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. Nós, que cremos em Jesus Cristo, já passamos pelo juízo. Então a nós é só morrer e estar na presença dEle. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Vamos dar graças?